ESP, Escola de Teatro, Centro de Formação das Artes do Palco, em homenagem aos 450 anos do nascimento de William Shakespeare, apresenta A Lira e o Bardo, uma visita ao mundo elizabetano. Edição especial do Palavra em Cena, apresentada por Silvia Soares. Texto, direção e sonoplastia, de Maurício Paroni de Castro. Participação dos atores Claudinei Brandão, Pedro Barreiro, Alvise Camozzi, Janine Correia, Marcelo Schickman, Fábio Gonzalez, Helena Magon, Thaís Simi, Maria Sobral, Pedro Urizi. Gravado nos estúdios da Rádio Cultura, São Paulo. Reeditado no estúdio da SP Escola de Teatro, com a colaboração técnica de Pedro Zurawski.
Esta é a primeira de 12 visitas ao mundo de um artista que batia as portas do imaginário de seu público sem pudores literários. O centro deste mundo era um teatro que ele mesmo definiu, não por acaso, com uma letra, uma O de madeira. Seu palco era uma fantástica máquina de ampliar o mundo através da ação das palavras. O prólogo de Henrique V nos dá uma ideia excelente do funcionamento daquela máquina.
Público gentil, perdoe a incerta inspiração daquele malandro que ousou trazer uma tão épica história sobre este tablado indigno. Pode esta humilde arena conter os infinitos campos de França? Podemos empilhar dentro desta letra O de madeira os elmos que na Batalha de Agincourt fizeram tremer os céus? Que vocês nos perdoem. Porque uma mancha pequena no papel não pode representar 1 milhão de soldados. Deixem conosco os zeros desta grande prestação de contas. Apelem às forças da imaginação. Imaginem que aqui dentro destes muros estejam confinados 2 reinos poderosos que se enfrentam altivos pela marca de suas fronteiras. Reinos divididos somente por um perigoso braço de mar. Alimentem com o pensamento as nossas carências. Criem exércitos imaginários, vendo 1000 homens em cada ator. Ao falarmos de cavalos, pensem que vocês mesmos cavalgam valentes casos. Compete à vossa mente armar e conduzir reis. Queimar etapas e condensar os eventos de muitos anos numa virada de ampulheta.
Na Londres elizabetana, a obra de Shakespeare gramatizou todos os sentimentos íntimos da personalidade individual. O crítico Harold Bloom chega a afirmar que, sem ela, o gênero humano seria infinitamente menor do que é. A grandeza de William Shakespeare levou muitos estudiosos a duvidarem de sua existência real. Mas sabe-se que Shakespeare nasceu em Stratford-upon-Avon e provavelmente instruiu-se na Stratford Grammar School. Aos 20 anos, Shakespeare vai para Londres, centro da vertiginosa transformação da sociedade inglesa, que consolidou a passagem da Inglaterra de país periférico à potência que iria dominar grande parte do planeta por séculos. Londres era a locomotiva da emancipação do indivíduo urbano, tal como o conhecemos hoje. O jovem Shakespeare encontra trabalho com James Burbage. Ele havia construído o primeiro teatro londrino, dedicado exclusivamente ao teatro. Enquanto Burbage era protagonista, Shakespeare fazia papéis secundários, mas acumulava a função de diretor. Encenavam textos de Ben Jonson, John Fletcher, Francis Beaumont e John Webster. Shakespeare reformava todos os textos que encenava. Utilizaremos a biografia do Bardo para destrincharmos aspectos popularmente muito mistificados de sua obra. Por exemplo, não nos chegaram indicações muito precisas sobre as músicas executadas naquelas representações, mas temos o bastante para ouvir muitas delas nos programas que se seguem. Vamos começar com esta canção de autor anônimo, da peça Como Gostais, com Englands Lelicon, Dorothy Lionel, alaúde, Rebecca Hickey, soprano. A invenção da imprensa foi determinante para o impulso da cultura do Renascimento e a sua libertação da ideia eclesiástica de alma. Mas em Londres, o principal instrumento da emancipação cultural não era o texto impresso. Era a oralidade do teatro, fundamental para que aquela língua celta emergisse do cotidiano medieval. As obras do teatro elisabetano chegaram a nós enquanto literatura teatral através do papel impresso. Mas os textos escritos eram, sobretudo, palavras ditas para uma população sequiosa de ser cantada em seus sofrimentos, alegrias, paixões, angústias, risadas e dramas. A palavra foi reinventada por Shakespeare naquele palco através do drama da personalidade individual em expansão com as aspirações da época. Palavra que faz do ator o suporte principal do teatro. Arte em que a pessoa comum é sujeito principal do universo humano.
Present laughter.
Ouvimos A Minha Amante, com England's Ellicon, Dorothy Lionel Alaúde, Gerald Place, tenor. Para trazer o clima da época mais perto da gente, o ouvinte se coloque no centro de um problema cotidiano. Por exemplo, uma demissão injusta do emprego ou uma repentina e inesperada paixão não correspondida. Um bar está logo adiante. A pinga ou o uísque servirão para liberar a raiva ou a alegria. O bate-papo acontece facilmente. Quem a provoca? Você, ouvinte. Tem um nome próprio, não? Tem um documento que diz que você é alguém, é um indivíduo, é alguém naquele bar, mesmo que todo mundo não te conheça. Mas e se você fosse um sapateiro medieval? Você teria nome próprio somente na igreja, se fosse rico. Nem saberia ler o tal nome. Você, sapateiro, teria um apelido, Zé do Sapato. Sua identidade seria somente a sua função de sapateiro. E você não poderia ter bebido fora das festas. Mesmo nos burgos, beber álcool era bastante difícil para a pessoa comum. Por ter bebido, você seria banido da corporação de ofício dos sapateiros. Morreria de fome. A única solução para suas angústias seria ir a uma igreja e fazer uma confissão com os paupérrimos meios linguísticos que possuiria. Não havia o uso do conceito de personalidade individual. Vamos a outro exemplo, a condição das mulheres. Elas podiam ser surradas quando os homens achassem necessário e que se acreditava que eram desprovidas de raciocínio. O gênio de Shakespeare operava justamente nessas lacunas. Por exemplo, em Como Gostais, faz uma mulher travestida de homem ensinar a conquistar um homem.
Amor não é nada mais que loucura, e tem que ser tratado como se trata louco, com chicote, no escuro. Sabe por que apaixonado não é punido ou tratado assim? Porque tem apaixonado demais. De qualquer maneira, eu me empenho a curar você através da persuasão.
Você já curou outros desse jeito?
Sim, fazendo assim. Ele teve que achar que eu era o amor dele, a dona dele. E eu, todos os dias, fingia que era menina. Punha ele ali para me paquerar, começava a me lamentar, mudava de ideia a cada minuto, tinha caprichos e fazia joguinhos, dava uma de convencida, disparava vontades estranhas, virava uma bonequinha, ficava superficial, esnobava o menino, todo lágrimas e sorrisos. Meio que fingia todas as emoções para depois não sentir mais nada por ele. Porque mulher é quase sempre bicho desse tipo. Fazia carinho de repente e depois o recusava. Primeiro era uma gatinha, depois mandava embora. Chorava por ele uma hora, na outra cuspia na cara. Assim ele, que já estava caído de paixão, virava um joguete. Ia do humor amoroso a um verdadeiro humor de loucura. Quer dizer, dava as costas para o fluxo mundano para viver numa frugal cela de monge. Curei assim, e assim prometo deixar o seu fígado limpo, como o coração de uma saudável ovelha, sem a menor mancha do amor.
Vai ser difícil de me curar, meu rapaz.
Mas eu vou te curar. Você deve fazer somente uma coisa. Me chamar de Rosalinda. E vir na minha cabana todos os dias me paquerar.
Virei? Na medida do meu amor. Onde fica a cabana?
Venha, que eu te mostro. A propósito, você me deve dizer onde mora no bosque. Vamos?
Com prazer, meu rapaz.
Cuidado. Você tem que me chamar de Rosalinda. Vamos?
A SP Escola de Teatro, Centro de Formação das Artes do Palco, apresentou A Lira e o Bardo, uma visita ao mundo elisabetano. Agradecimentos a Alexandre Tondela, Hélio Vacari e ao radialista Carlos Lima.